Abra comigo em Êxodo capítulo 8. Êxodo capítulo 8, versículo de número 5. Eu vou continuar pregando o que eu estava pregando semana passada. Êxodo capítulo 8, versículo 5, que diz assim: você que quer acompanhar no Data Show, fica à vontade. Você que tem Bíblia digital, pode acompanhar. Abençoe quem não tem nessa noite, né? Empresta aí, lê junto, que vai ser bênção. Diz assim: depois o Senhor disse a Moisés: diga a Arão que estenda a mão com a vara sobre os rios, sobre os canais e sobre os açudes, e faça subir deles rãs sobre a terra do Egito. Assim Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e as rãs subiram e cobriram a terra do Egito. Mas os magos fizeram a mesma coisa por meio das suas ciências ocultas, fizeram subir rãs sobre a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire essas rãs de mim e do meu povo. Então deixarei o povo ir e oferecer sacrifícios ao Senhor. Moisés disse ao faraó: tua é a honra de dizer-me quando devo orar por ti, por teus conselheiros e por teu povo, para que tu e tuas casas fiquem livres das rãs e sobrem apenas as que estão no rio. E disse o faraó, eu quero que você repita isso comigo: amanhã. Amanhã. Moisés respondeu: será como tu dizes, para que saibas que não há ninguém como o Senhor nosso Deus. As rãs deixarão a ti, as tuas casas, a teus conselheiros e ao teu povo, sobrarão apenas as que estão no rio. Depois disso, Moisés e Arão saíram da presença do faraó, e Moisés então clamou ao Senhor por causa das rãs. Amém? Estenda a mão para cá, quero que você ore por mim, para que eu possa ser bênção para você hoje aqui. Espírito Santo, obrigado por mais essa oportunidade que eu tenho aqui de pregar a sua palavra, de dar destino a quem precisa aqui. Que eu possa ser humilde para continuar ouvindo o que o Espírito Santo está falando, e que possamos ser edificados por essa palavra aqui, Senhor. Obrigado pela tua presença aqui, obrigado por cada pessoa que está aqui orando por mim. Lança a tua semente sobre cada coração, sobre cada solo, para que o Senhor produza vida. Assim eu oro em nome de Jesus, amém? Igreja, eu quero recapitular rapidinho o que nós falamos sábado passado, mas nós falamos de um assunto que eu acredito que, se não aconteceu com você, vai acontecer. Porque na verdade esse assunto aconteceu com todo mundo. Esse assunto diz respeito à procrastinação. Essa palavrinha é tão difícil de você falar, tenta repetir: procrastinação. Um pouco difícil, né? Mas essa palavra, ela remete às pessoas como eu e você, que tem a arte de deixar tudo para amanhã, a arte de deixar tudo para depois. Quem aqui nunca deixou algo que tinha que fazer hoje para amanhã? Eu estou falando com pessoas que fazem isso? Sim? Não, eu sou santo, pastor, eu nunca fiz isso. Mentira sua, você já fez. Então, essa arte de deixar tudo para depois tem nos mostrado que tem matado muitas pessoas que hoje estão caminhando no propósito de Deus. E eu quero que você se atente a tudo que eu vou falar, porque nós precisamos urgentemente parar de sobreviver. E nós precisamos começar a viver agora. Como eu faço isso, pastor? Parando de deixar tudo para amanhã, dando desculpas de tudo que você deveria começar a fazer hoje. Entenda algo. Sempre quando Satanás vai tentar falar alguma coisa contra você, ele vai tentar lançar sobre você o seu passado, para que você relembre de coisas que não fazem sentido e que muitas vezes te entristece. Nós temos a consciência e a postura que nós devemos viver o hoje, o presente. Por isso que Deus nos dá o... Repita isso: hoje. O hoje Deus me dá para viver. Mas e o amanhã, pastor? O amanhã a Bíblia diz que Ele cuida, o Senhor cuida. E hoje o que mais nós temos se preocupado? Com hoje ou com amanhã? Com hoje ou com amanhã? Muitas vezes com amanhã. Então deixa eu te falar algo da parte de Deus, Jeremias capítulo 29, versículo 11, pois eu bem sei os planos que tenho para ti, planos de esperança e um bom futuro, um futuro de paz e alegria, que eu vos darei. Então se a Bíblia está falando que nós não temos que se preocupar, ou sermos ansiosos com o amanhã, devemos então viver o hoje, e não sobreviver o hoje. Porque tem muitas pessoas que estão acordando, dormindo, acordando, dormindo, acordando, dormindo, e estão sobrevivendo. Sobrevivendo para pagar as contas. Sobrevivendo muitas vezes para fazer gostos, se não é seus, de pessoas que você ama, da sua própria casa, da sua própria família, da sua própria parentela. Mas Deus quer que nós vivamos o hoje. E mais do que isso, nós vamos parar de procrastinar o propósito. Nós vamos, ou seja, deixar para amanhã o propósito que Deus já estabeleceu quando Ele te criou e te formou. Deixa eu dizer algo para você. Você não precisa ir atrás de um propósito, você precisa descobrir o seu propósito. Porque quando Deus formou você, a Bíblia diz no Salmo 139, versículo 16, que antes do embrião ser formado na barriga da sua mãe, eu já tinha escrito todos os dias no livro da vida, no meu livro. Você está entendendo o que eu estou falando? Então você precisa crer que Deus está no controle da sua vida. Você precisa crer que se você nasceu, é porque você tem algo para fazer aqui. Você tem algo para fazer aqui. Algo específico, único, porque Deus te criou único. Não existe dois códigos genéticos iguais. Não existe dois DNAs iguais. Até mesmo gêmeos, que são gêmeos, eles têm DNAs diferentes, sim ou não? Por que isso? Porque Deus sempre nos disse que você é exclusivo, que você é único. Cara, você não nasceu, você estreou. Deixa eu repetir isso para você. Quando você nasceu, você não nasceu, você estreou. Sim, porque você é inédito. Não terá dois manos sobre a terra, amém, porque eu sou lindo. Você não é lindo, não? Olhe para você, cara. Mulher, você que é linda. Você é a imagem e semelhança do Deus vivo. Então você é linda. Não haverá duas lindas igual a você. Não haverá dois lindos. Então entenda algo. Nós falamos sábado passado dos tipos de procrastinadores, de pessoas que deixam para depois que deveriam fazer hoje. Eu não vou falar sobre isso para nós ganhar tempo. Mas independente de qual tipo você é, entenda algo aqui, todos têm a mesma razão, a mesma raiz. Qual é? Quando chega a hora de agir, a sua parte irracional, aquilo que não pensa, faz. Por quê? Por um prazer momentâneo. Deixa eu te falar algo aqui para clarear um pouco a sua ideia. Quem nunca essa semana estava fazendo algo no seu trabalho que era prioridade você fazer, e daqui a pouco, eu vou simular que isso aqui é um celular, tá? No ano de 1980, mais ou menos era isso aqui. Daqui a pouco aparece a mensagem, uma mensagem do WhatsApp para tirar a tua atenção, e aí em vez de você ficar 5 minutos, você fica meia hora. E você fala para você mesmo, não, mas eu mereço essa meia hora de descanso, eu mereço responder essa mensagem. E aí aquilo que deveria ser prioritário na sua vida, que deveria ser primário, você deixa de lado. Isso se chama procrastinação. Então quem nunca fez isso? Quem nunca essa semana disse para você mesmo, hoje eu vou orar, hoje eu vou jejuar, pastor, acordou cedo, né? Hoje eu vou fazer um jejum pancada. E daqui a pouco grita o seu marido, a sua mãe, seu pai e fala: tem um bolo na geladeira que eu fiz essa noite, então pode comer, fica à vontade. Nunca tem bolo na tua casa. Nunca tem nada para você comer no café da manhã, mas naquele dia que você ia jejuar, o seu irracional, o seu prazer momentâneo, a arte de deixar para amanhã, entra em ação. E aí aquilo que seria bom para você, que seria o jejum, sacrificar a sua carne, vivificar o espírito, deixa para amanhã, quem sabe, né? E nós temos duas brigas aqui: o eu presente e o eu futuro. Repita comigo: o eu presente e o eu futuro. O eu futuro é aquilo que Deus colocou sobre você sempre, a eternidade. Eclesiastes capítulo 6 diz que a eternidade foi colocada sobre nós, e que nós não temos como esquadrinhar o coração de Deus, porque Ele nos criou, e Ele tem o tempo para todas as coisas. Então a eternidade está sobre o teu coração, e esse é o eu futuro. E o eu presente, pastor? O eu presente é aquilo que não deixará você viver a eternidade com Jesus. É aquilo que Satanás todos os dias vem de bandeja para te tirar do foco. Por quê, pastor? Porque isso dá prazer. Eu viver a eternidade, eu viver contra os princípios regrados do mundo, que são podres e caídos, eu viver uma vida em santidade, eu viver uma vida que agrada ao Senhor, isso não nos dá prazer. Sim, não dá prazer para a nossa carne jejuar, não dá prazer para nós orar, não dá prazer para nós ler a palavra, dá prazer para nós ler o fuxico, né? Que daí a gente vê da vida dos outros, e é tudo que está acontecendo agora. Então o eu presente lançado pelo diabo tem tirado muitas pessoas que eu conheço, inclusive que estão aqui na igreja, daquilo que é mais eterno, o propósito de Deus sobre você. E algo que nós falamos sábado passado é que a procrastinação, ela leva a pessoa a ficar preguiçosa. E ser preguiçoso é pecado, pastor? O que você acha? É pecado. Por isso que a procrastinação é pecado quando é levado para a preguiça. Então, quando nós começamos a ser preguiçosos com as coisas de Deus, nós procrastinamos. Quando nós começamos a ser preguiçosos, preste atenção nisso, por favor, com as coisas que o teu chefe mandou você fazer, que o teu pai e a tua mãe mandaram fazer, isso é preguiça, cara. Isso é pecado. Isso é problema. Você me entende? Mas eu acho que a pergunta de todo mundo aqui: como eu supero isso? Como eu supero? Se a Bíblia fala, e nós falamos no sábado passado, que se nós estivermos ligados a essas coisas momentâneas, a motivação que está ligada à nossa alma, nós só faremos quando nos der vontade. Então não viva pela alma, querido, porque o sentimento e o coração vai dizer todo dia para você o que você deve fazer hoje ou amanhã. Então quando eu entro nesse jogo de sentimento, emoção, alma, motivação, quando eu estou motivado eu oro, quando eu estou desmotivado eu não oro, quando eu estou motivado eu faço as coisas que são certas, quando eu não estou motivado eu não faço. Isso é um perigo. E isso é uma emboscada, é uma artimanha que o diabo tem colocado sobre essa geração. Então deixa eu te falar algo: acorda! Cutuca quem está do seu lado, acorda! Para de viver na preguiça, cara. Quem estuda aqui? Quem vai fazer o Enem amanhã? poucos, mas quem estuda aqui? Quem já estudou aqui? Você não tinha que ir para aula todo dia? Não, hoje eu não estou com vontade, eu vou ficar. Tudo bem, mas chegou um ponto que pelas faltas você teve que ir. Sim ou não? Senão você reprovava, cara. Então a preguiça e a procrastinação de deixar para amanhã te fez preguiçoso. Então você vê qual é o perigo de nós deixarmos a nossa vida ser levada pelo sentimento? Você viu qual é o perigo de nós deixarmos a nossa vida ser impulsionada pela alma? Você tem uma alma, sim, mas você não pode ser governada nem liderada por ela, você deve ser liderada pelo Espírito de Deus, através do seu Espírito. Você é uma pessoa que é tripartida, corpo, alma e Espírito. A Bíblia fala que nós devemos andar pelo Espírito. A Bíblia não fala que nós devemos andar pela alma, pelo sentimento. A Bíblia fala que nós temos que cuidar, em Provérbios, do coração, porque o coração é enganoso. Porque hoje eu estou amando, amanhã eu estou. Por que que você acha que os casamentos hoje não dão certo? Porque não são casamentos estabelecidos pelo propósito de Deus. Até porque Deus une, não une pessoas, Deus une propósitos. E pessoas que estão caminhando no propósito são pessoas guiadas pelo Espírito, não pela alma. Pegou? Você está entendendo? Vamos construir essa ideia. Você está entendendo o que eu estou falando? Mas o diabo hoje tem lançado sobre você, você caminhar pelo ódio, pela paixão, pelo estar bem e não estar bem. Então é aquela historinha de sempre. Vamos orar? Não, hoje eu não estou com vontade de orar. Vamos na igreja, irmão? Tem ceia lá? Não, hoje eu estou com uma vontade de ficar na Netflix, cara, assistindo uma série. Então você é uma pessoa que está procrastinando, você é uma pessoa que está sendo liderada pela alma e não pelo Espírito. Porque deixa eu te falar, tem várias vezes que eu estou aqui e eu não quero pregar para vocês. A minha vontade é sair com a minha gata felina, a minha esposa que está ali, pegar um belo de um filme, uma pipoca maravilhosa e ficar com ela de boa. Mas pastor, você está reclamando? Não, irmão, não, sabe esses, sabe? Sabe, né? Você sabe. Mas eu entendo que eu estou aqui para servir vocês, e o Espírito Santo me trouxe aqui para trazer uma palavra para vocês. Então hoje eu estou aqui não pela alma, mas pelo Espírito. Então todas as vezes que você não quiser ir na igreja, o Espírito Santo já fala dentro de você: vai, você vai faltar o culto, cara. Não é isso que acontece, igreja? Sim ou não? Então é como se nós estivéssemos numa cabine no avião, em alto voo, e o piloto somos nós mesmos, e o Senhor está nos levando a uma escala do céu, e nessa escala daqui a pouco entra um macaquinho, que é Satanás, e esse macaquinho começa a mexer em todos os botões da cabine aonde você está operando o seu avião. O que que o macaquinho vai fazer, pastor? Vai tentar tirar você do foco, vai tentar tirar você do propósito, vai tentar tirar você daquilo que ele quer levar você a ser e a fazer, e viver da mesma forma. Então, como nós vamos fazer isso? Uma palavrinha que eu quero que você repita, chamado domínio, domínio próprio, ou autoconsciência. Repita: autoconsciência. O domínio próprio não é um sentimento. O domínio próprio é um dos gomos do fruto do Espírito. Dentro desse gomo maravilhoso do fruto do Espírito, nós temos o amor, nós temos a paz, nós temos a alegria, nós temos a benignidade, nós temos a longanimidade, nós temos a bondade, nós temos a fidelidade, nós temos a mansidão e nós temos o domínio próprio. E quando nós falamos de fidelidade, mansidão e domínio próprio, que é uma categoria, nós estamos falando quais são os nossos deveres como cristão, como filho de Deus, como eu e você. Então entenda algo: se isso não está acontecendo na sua vida, o domínio próprio, para dominar você, dominar a sua mente, dominar o seu coração, e fazer com que o Espírito te leve a fazer aquilo que deve ser feito. Deixa eu te dizer algo, está faltando a presença do Espírito Santo na tua vida. E o Senhor hoje está nos dando a oportunidade de nós demonstrarmos para o Espírito de Deus, ao Senhor, ao Pai, que nós aprendemos isso, essa lição. Porque entenda algo, Deus é o nosso professor e nós somos os seus alunos. E todos os dias Deus nos dá provas, para que a gente vença essas provas, seja aprovado nessas provas. Mas todos os dias o diabo vem com a cola. Não estudou, né? Está aqui a cola. Então não pegue atalhos. Não copie, não cole. Seja provado e aprovado por Deus na sua escola. Seja aprovado e quando você tiver que nessa semana, amanhã ou qualquer dia, ter o domínio próprio disso não escapar na sua mão, aquilo que é prioritário na sua vida não escapar da sua mão. Então, quando nós temos o domínio próprio, isso assume o controle da nossa mente, isso assume o controle das nossas emoções. E deixa eu te falar algo, as pessoas mais felizes do mundo, comprovado cientificamente, se você não acredita na Bíblia, eu estou te dando provas até pela ciência aqui, que são as pessoas que têm domínio próprio. Uma pesquisa fala que as pessoas que têm domínio próprio, autoconsciência, elas não ficam perdendo tempo com aquilo que não precisam perder tempo. Sabe aquilo que você perde tempo todo dia, de ficar rolando todo dia o Instagram para ver a vida dos outros? Sabe aquele tempo perdido que você tem todo dia para ficar rolando no Facebook? Naufragando, né? Não navegando. Naufragando porque você não sabe nem onde você está. Você poderia estar fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. O nosso tempo é precioso nesses dias, sim ou não? Sim, a Bíblia diz que nos últimos dias, no fim dos tempos, os dias seriam abreviados. Não é isso que tem acontecido? A gente conversa com um com o outro. Meu Deus, se tivesse 30 horas o dia, eu trabalharia os 30. Não é assim? Mas será que é só porque os dias abreviaram ou porque nós não estamos organizando o nosso tempo e o nosso dia com o propósito que Deus estabeleceu no nosso coração? Gente, a falta de organização. Hoje eu quero ensinar a todos aqui a você priorizar aquilo que é prioritário. Aleluia! Aleluia, igreja! Então se você está aqui hoje, é para você entender, aprender que Deus, Ele ama o seu tempo. Então não gaste o seu tempo com coisas supérfluas. Então como que nós começamos a praticar o autocontrole, a autoconsciência, o domínio próprio? Sabe como que nós começamos? Aprendendo a dizer não. Diga não. Quem está do lado, diga não. Não, fala não, não, fala quantas vezes der, não, não. Mateus 5, os versículos seguintes ele diz, que o teu falar seja sim, sim, não, não, porque tudo que passa disso provém ou procede do maligno, do diabo. Sabe qual que é o nosso problema? Sim para todas as respostas. Sim para todas as respostas. Não é assim? Mas eu falar não, o cara vai ficar bravo comigo. Priorize o que é prioritário. Porque Deus vai levantar, ou melhor, desculpa, o mundo, Satanás vai levantar pessoas para você falar sim, quando você deveria falar não. Quando Jesus, antes um pouquinho de ser crucificado, no Getsêmane, no jardim do Getsêmane, ele fala para Deus: Pai, se for possível, afasta-te de mim o teu cálice, mas, contudo, que seja feita a tua vontade. Deus afastou o cálice de Jesus dele ser morto, crucificado, sim ou não? Deus está falando para ele naquele momento, não. Então Deus fala não para nós. E os nãos de Deus são necessários para que a gente cresça, para que a gente amadureça, para que a gente tenha o domínio próprio. Você acha que Deus vai dar sim sempre para você, cara? Você acha que Deus vai sempre abrir todas as portas para você? Se Deus tiver que fechar uma porta para você aprender algo, Ele vai fechar, porque Ele é a porta. Acabou. E todas as portas que Ele precisa abrir para você, Ele também vai abrir, porque Ele é um Pai generoso que ama os seus filhos e ama dar aos seus filhos o seu melhor. Deus deu para mim e para você o melhor que Ele tinha, Jesus Cristo. Então Deus não espera nada mais, nada menos da minha vida e da sua vida, o nosso melhor. O que você tem dado para o Senhor? Quais são as suas respostas hoje? O que você está priorizando? Como eu falo não? Eu vou dar uma receitinha. Diga assim: aprendendo a começando, ou começando a dizer não. Como eu oro? Orando. Como eu ensino? Ensinando. Como eu toco? Tocando. Como eu jogo? Jogando. Como eu digo não? Dizendo não. Simples. Aprenda a dizer não, porque isso será o sim de Deus para você. Pegou? O meu não para as coisas que não me competem é o sim de Deus para a minha vida. Então algo negativo agora se torna positivo na minha vida. Você está entendendo? Aleluia, que bom. Então comece hoje mesmo com objetivos menores. Você tem sonho? Quem tem sonho aqui? Levanta sua mão bem alta, quero ver. Amém. Que bom. Tenha sonhos na tua vida, porque Deus coloca sonhos sobre o coração do ser humano, do homem. Por isso que a parceria que Deus tem com o homem é eterna. Você vê que Deus não fala com a vaca, Deus não fala com o boi, mas Deus fala comigo e com você, ser humano. Por quê? Porque nós temos a mesma essência. Somente algo que é da mesma natureza consegue ter comunicação. Boi fala com boi e vaca. Macaco fala com macaco. Avestruz fala com avestruz. Seres humanos falam com eles mesmos e com o seu Criador, com Deus. Você está pegando? Você está entendendo? Sim, aleluia. Então eu sempre tenho falado isso quando eu estou na academia. Às vezes quando tem um aluno lá e ele quer perder 10 quilos, sabe o que eu falo para ele? Vamos perder 2 quilos por mês. A nossa meta desse mês é 2 quilos. E vamos de forma pequena ir vencendo uma luta, uma batalha, um degrau de cada vez. Porque se eu chegar para a pessoa e ela tem que emagrecer 10 quilos e falar para ela, você tem que emagrecer 10 quilos, senão você não morre. Morri, já era. Você pode enterrar amanhã, cara, que ela não vai conseguir perder 10 quilos em um mês. Mas se eu chegar para ela e falar, viu, você precisa emagrecer, teu percentual de gordura está um pouquinho alto, mas vamos fazer o seguinte, esse mês nós vamos ter que perder 2 quilos. Uau, melhorou ou não? Então eu vou dar um exemplo aqui para ficar claro no seu coração e na sua vida. Você que não ora, comece com 5 minutos, para que daqui a algum tempo vire 10, 15, 20, meia hora, uma hora. Eu um dia comecei com 5, Luiz, hoje passa de uma hora. Mano, como que você fez isso da noite para o dia? Não, eu odiava orar, era que nem punição de morte. Vamos orar, é que nem falar para mim, meu Deus, tu está indo para a sepultura agora, tu vai ser crucificado. Não é assim que a gente encara a oração? Não é assim, gente? Mas quando a gente vai saindo do dever e entra para o prazer, e aí é com o tempo, a gente vai gastando tempo com Deus em oração. Então a nossa vida inteira é assim, com a Bíblia Sagrada. Eu conheço pessoas que querem ler a Bíblia, nunca leram. Não, mas amanhã eu vou ler tudo que tem que ler, em que eu não li em um ano. Você não vai conseguir, queridão. Comece lendo um capítulo por dia e vai construindo algo, amém? Assim por diante. Então isso faz com que você não procrastine, não deixe para amanhã. Porque se você pensar que hoje você tem que orar meia hora e você não ora nem cinco, você vai orar meia hora? Você não ora nem cinco, cara. Mas se você todo dia falar assim, eu tenho que orar 5 minutos, eu oro hoje 5 minutos, amanhã eu vou orar mais, e amanhã eu vou orar mais, e assim por diante. Vocês estão entendendo? Que legal. Passa para mim, Luiz, algo que eu achei muito interessante, não está na Bíblia, mas isso diz muito a respeito a muitas coisas que estão na Bíblia. Matriz de, olha o nome aí, tá? Pega aí para você, que ele diz assim, a primeira coisa para você organizar o seu tempo e as coisas que você tem que fazer, cara, está ali no vermelhinho, urgente e importante. Tudo que é urgente e importante, priorize, diga priorize, eu preciso priorizar. Depois, aquilo que é urgente e sem importância, delegue-a. Eu vou falar sobre isso. O verdinho, não urgente e importante, programe-se. Não urgente e sem importância, elimine ou adie. O que diz respeito a esse primeiro quadrinho? Deixa aí, não muda. Aquele relatório da faculdade que você tem que entregar segunda-feira. Começa hoje ou amanhã. Porque se é urgente, tem um prazo. E se tem importância, também tem que entregar. Então começa hoje, cara. Sai do culto, come um lanchinho com teus amigos e vai embora. Então isso você tem que priorizar. O que é urgente, pastor, e sem importância? Quando o teu carro estraga porque você não fez manutenção como deveria. É urgente porque você precisa do carro, mas para você é um saco, não tem importância nenhuma. Desculpe os mecânicos aqui, tá? Eu estou falando com uma pessoa que odeia mecânico, que odeia carro. Desculpe os mecânicos, seu Luiz, todo respeito, tá bom? Que eu sei que para você tem importância. Mas se isso não tem importância, mas é urgente, delegue. Ache alguém para levar o seu carro lá na mecânica e faça aquilo que você precisa fazer. Isso eu estou falando em todos os âmbitos da sua vida, seja espiritual, físico, dentro da sua casa, no seu trabalho, com os seus estudos, enfim, aquilo que está no seu cenário, na sua realidade. O outro quadrinho diz respeito àquilo que não é urgente, mas é importante. E aqui você precisa se programar. Aqui eu posso dar exemplo, a sua vida de oração. Você precisa programar um tempo e um horário de oração. Eu vou estar falando algumas coisas aqui, você já vai entender. Mas isso é algo que não é urgente, porque falar com Deus é todo dia. Só fala com Deus e é urgente quem não fala com Ele. Sim ou não? Porque daí você tem que falar com Deus de coisas que estão acontecendo. Por exemplo, você não tem uma vida de oração com Deus. E daí acontece um problema na sua vida. E daí você não entende que esse problema não é para te matar, é para te levantar. Mas pelo fato de você não ter relacionamento com Deus, você não entende. Então você vai ter que orar, sendo que você nunca orou. Então para você é urgente. Nós cristãos temos que entender que nós nascemos para ter um relacionamento com Deus. Deixa eu falar algo aqui que é muito importante e sério sobre isso. O que os sapateiros fazem todo dia? Eles não consertam o calçado? Sim ou não? O que, está aqui um treinador de futebol. O que um treinador de futebol faz? E obrigado, Filho, por você ter vindo, viu? Para quem não sabe, esse cara aqui foi o cara que me levou para a igreja. Eu já falei para ele que ele tem muito galardão. Foi através desse cara que hoje eu estou aqui pregando para vocês. Então preciso te honrar. Muito obrigado por você estar aqui. Eu devo muito a você. Esse cara foi o cara que me levou na igreja, cara. Para mim isso é muito sério. Mas deixa eu falar. O treinador treina pessoas. Nós cristãos somos chamados para quê? Para orar, queridão. E hoje nós fizemos tudo, menos aquilo que nós como cristãos temos que fazer: relacionamento com Deus. Então, cara, você pode ser tudo, menos um cristão, você que não ora. Você às vezes que está se rotulando como cristão, mas você não tem relacionamento com Deus, você não é cristão, cara. Você está achando que é. Então você precisa se arrepender. Seja assim um treinador que treine pessoas, mas uma pessoa, filho de Deus, que tem relacionamento com Deus. Seja assim um alfaiate, um sapateiro que conserta sapatos, mas que tem vida com Deus. Então isso aqui diz muito a respeito. E o último, não urgente e sem importância, elimine ou adie. Sabe aquelas coisas que não tem nada a ver? Tira da tua vida, joga fora, cara. Amém, amém. Vocês estão entendendo? Então algumas etapas para nós vamos procrastinarmos. Uma delas é essa matriz que você acabou de ver. Então, depois, se você quiser que eu mande isso lá no seu PDF, a gente manda lá no seu WhatsApp em PDF, tá tudo certinho. Mas a segunda coisa para você não procrastinar é: não distraia. Elimine as distrações. Tudo aquilo que te distrai, joga fora. E eu volto a falar, hoje o WhatsApp, hoje as coisas que nós usamos, eu uso, tem nos distraído da presença do Senhor, tem nos distraído daquilo que nós devemos fazer. Imagina você sentado no seu trabalho, olha o cenário, e você olha no relógio, e você vai começar um trabalho muito importante, e você tem 3 horas para fazer, mas aí você olha no relógio e fala: cara, eu tenho 3 horas, eu vou dar uma olhadinha no meu Facebook. E aí foi 5, foi 10, foi 15, foi 1 hora, e aí você não fez nada. Deixa eu te perguntar algo aqui, você é daquele que entra dia e sai dia e você não faz nada? Não consigo fazer nada, Luiz, está aqui o segredo. E tudo que eu estou falando está na Bíblia, eu só estou tentando trazer de um jeito para você entender melhor. Aleluia. Então não se distraia, cara. Procure colocar o seu celular no modo avião quando você está fazendo algo de prioridade. Desliga ele. Eu, quando vou orar, eu coloco no modo avião para ninguém me encher o saco. Porque vai dizer que você não foi orar com o celular no silencioso ou às vezes no vibracal. E daqui a pouco você está orando, você está começando a entrar na presença de Deus. E daqui a pouco... Matou você, cara. Deus ia falar com você, ia acabar o dia, já estava bom, já tinha ganhado o dia. Mas aquela mensagenzinha fez você procrastinar. E a partir daquele momento você pegou o celular para ver a mensagem, respondeu a mensagem, continuou conversando e a sua oração ficou de lado. Não é assim que acontece? Eu falo de distração na forma de organização. Organize a sua vida. Faça uma agenda do que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. Eu até brinco, tem gente que quer uma Ferrari, mas não cuida de um Fusca. Como vai ganhar uma Ferrari? Ah, eu quero a Cinderela, não cuida nem da Fiona. Vai cuidar de uma Cinderela. Não é assim? Eu, graças a Deus, casei com uma Cinderela. Você está entendendo? Seja organizado. Deus foi muito organizado quando Ele criou todas as coisas. Ele não criou tudo em um dia, Ele criou em 6 dias. E no sétimo, de boa, cara, eu vou sentar para descansar. Na verdade, Deus não precisava descansar porque Deus não cansa. Mas aqui Deus nos mostra um princípio: descanse. Quando você tem que descansar. E até isso você precisa se organizar. Quando você precisa se organizar com a sua esposa, para sair e dar um rolê com ela. Você que tem amigo, também você precisa se organizar, cara. Então tenha organização. E outra forma de se distrair, com os vampiros emocionais. Sabe aquelas pessoas que só vêm trazer coisa ruim para você? Você está quase morto. Quando essa pessoa vem, tu morre junto. Tome cuidado com essas pessoas. Não perca tempo com esse tipo de gente que não quer mudar, cara. Eu estou falando sério. Ela já rodou 20 igrejas, ela já ouviu pregação de trás para frente, de frente para trás, ela sabe o que tem que fazer. Ela sabe. Mas ela não quer mudar. E daí ela quer mudar pessoas ao redor dela para que sejam iguais a ela. E uma delas é você. Então cuide com essas pessoas. Eu não estou falando aqui, meus queridos, que você tem que fechar a porta para as pessoas que precisam de ajuda. Não. Ajude. Ame. Seja luz para quem precisa. Seja sal para temperar um pouquinho a vida dessa pessoa que não tem sabor, não tem vida. Faça isso. Deus te chamou para isso. Mas essas pessoas que não querem nada com nada, não perca o seu tempo. Amém. E mais algo aqui, estou terminando. Pastor, não é nada do que você falou, mas o meu problema é que eu não sei por onde eu começo. Deixa eu te dar uma dica. Faça aquilo que Deus tem te levado a fazer quando você ora e quando você busca o Senhor. Tem muitas pessoas que não começaram até hoje por causa da preguiça, procrastinação. Tem muitas pessoas dentro disso que não começaram porque são perfeccionistas. Não, se não tiver isso, se não tiver aquilo, eu não começo, eu não faço. Faça. O dono da Apple lançou o primeiro Apple na vida. Primeiro Apple, para quem sabe, cara, era uma treva. Mas não existe o Apple 10, o iPhone 10, se não teve o primeiro. Então ele teve que começar. Nós não conheceríamos hoje a Apple, uma das maiores vendedoras de celular e tecnologia no mundo inteiro, se ele não tivesse começado. Então isso diz muito a respeito para aquilo que você há muito tempo não começa, porque você fala que ainda não está no ponto. Não, é porque tem que ter mais estrutura, é porque tem isso, tem aquilo. Deus falou muito comigo sobre isso. Deixa eu falar algo aqui da minha pessoa. Eu estou demorando para começar a gravar vídeos na internet, não para promover o meu ministério, mas porque Deus tem me levado a ensinar as pessoas, a compartilhar palavras que Ele tem me dado. Mano, por que você não começa? Porque eu sempre deixo para amanhã. Não, eu não vou gravar porque eu não tenho um microfone, eu não vou gravar porque eu não tenho uma câmera boa, eu não vou gravar porque eu não tenho editor, eu não vou gravar, e eu estou procrastinando. E a partir da semana que vem eu começarei, em nome de Jesus. Não dá para gravar amanhã porque amanhã é o dia da família, né? Eu estou com eles. Mas comece a fazer. Então eu te convido a você ficar de pé nesse momento, porque todas as vezes que você se sentir estressado, com a sensação que você poderia ter feito algo a mais, você está no caminho certo. Aleluia. Olhe para cá, deixa eles lá, olha para cá, deixa a câmera, deixa o celular para lá, olhe para cá. Vocês se distraem muito fácil. Vocês veem como vocês se distraem? É isso que Deus está falando. Mantenha o foco. Eu sei que às vezes isso é uma palavra de confronto para nós, mas ei, deixa eu falar algo para você. Deus sonha com os maiores sonhos contigo, só depende de você. Deus já colocou todas as ferramentas para você fluir no propósito. Basta você começar. Faça hoje. Aleluia. Eu não ouço um aleluia aqui. Aleluia. Deus está falando para nós: sai desse marasmo, dessa preguiça. Comece a ser aquilo que você foi chamado para ser. O Fio está aqui, o meu grande amigo que eu falei antes. O meu grande sonho na vida, gente, era ser jogador de futebol. Pergunta para o Fio se eu tinha condição, sim ou não, Fio? Tinha. Por que que eu não fui? Porque hoje eu entendo o meu propósito, estar aqui pastoreando vidas, pessoas, vocês que estão aqui. É começar a olhar pelo semblante da cara de vocês. Vocês vão procrastinar amanhã? Dá um sorriso nesse rosto, pelo amor de Deus. Não, mas não é forçar. É entender que Deus está falando com você. O que que você precisa mais para fazer alguma coisa? A gente precisa, sabe do quê? Vergonha na cara. É isso, igreja. Não, eu estou falando sério, com todo amor e temor no meu coração. Nunca foi pregado tantas palavras nesses últimos tempos. Você ouve palavra, você não quer mudar, cara. Você está um obeso espiritual, porque você não queima essa palavra que é liberada sobre você. Você só quer comer, 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 comer. Eu quero me alimentar da palavra, mas eu não quero gastar. Gaste, o Senhor está falando. Pare de procrastinar. Faça aquilo que Deus está falando. Então eu quero orar nessa noite, sabe, por isso, para que Deus nos leve a um lugar onde a gente possa ser usado. Feche os teus olhos. Quero que você ore. Quero dar um tempo para você orar. Orar, igreja. Não ficar quieto, orar. Orar. É um tempo de nós orar, igreja. Você só ora quando você precisa de alguma coisa. Você só abre a sua boca quando você quer alguma coisa de Deus. Ei, Deus está falando. Eu não me movo por necessidade. Eu me movo pelo propósito. Então é um tempo que nós, e eu me incluo nisso, nós temos que se arrepender daquilo que nós temos feito, ou melhor, deixado de fazer, para que o Senhor fale ao nosso íntimo, ao nosso coração, o que nós temos que fazer. Não importa o quanto você vai fazer e como, comece. Não perca a oportunidade de agir todos os dias na sua vida. Faça algo para mudar a sua história. Faça algo para mudar a sua vida. Quando eu entendi meu propósito, eu vim para Jesus, igreja. Foram longos 5, 6 anos para ganhar a minha família, a minha mãe e o meu pai para Jesus. Hoje eles estão aqui batizados, servindo ao Senhor. Qual a sua procrastinação? Qual é a sua desculpa? Qual é o seu deixar para amanhã? Deus te escolheu para você ser a diferença. Sim, ser a diferença nesse mundo. Deixa o Senhor falar contigo. O Senhor te ama. Ele tem um projeto, Ele tem um plano na sua vida.